Depois do meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira, na Rádio Observador, falamos de desporto. Mais uma edição de E o Campeão É, hoje com Gabriel Alves, João Pinto e Pedro Henriques. Eu sou o Miguel Cordeiro e nos próximos minutos vamos, claro, falar dos jogos do campeonato, principalmente os jogos de ontem, de Benfica e de Sporting. Vamos também olhar um pouco para a seleção, mas começamos por Kökçü, o homem do momento, e pela entrevista que deu este fim de semana, em que deixou várias críticas a Roger Schmidt, também até a como é viver em Portugal e a como tem sido a adaptação ao Benfica. Ora, ontem Roger Schmidt respondeu ao médio turco, quis dizer Roger Schmidt que quem dá uma entrevista como o Kökçü deu não pode ser jogador do Benfica. Foi o que disse ontem Roger Schmidt. Vamos escutar essas declarações do treinador encarnado a reagir à transferência de reagir à entrevista de Kökçü.
Não podes estar na equipa quando dás uma entrevista daquelas. É impossível fazer parte do grupo para um jogo tão importante. Li o que ele disse, não tive a oportunidade de falar com ele. Vamos conversar após a pausa para as seleções quando ele voltar. Não é bom para a equipa, não é bom para o Benfica, mas principalmente não é bom para o Kökçü, porque se coloca numa situação difícil. Mas agora é nossa tarefa trazê-lo de volta ao Benfica, com a mentalidade certa, porque é um jogador importante e de quem precisamos.
Ora, Schmidt disse que iria falar com o jogador depois da pausa para seleções, mas parece que já existiu pelo menos uma conversa, porque Kökçü quebrou o silêncio depois dessa entrevista. Hoje fez uma publicação nas redes sociais em que escreve o seguinte: a primeira coisa que quero dizer é que tenho o maior respeito pelo treinador e pelas pessoas no clube. No futebol de alto nível todos os detalhes contam. Só se as coisas estiverem todas bem é que podemos ganhar troféus. Isto também significa sermos críticos uns com os outros, diz Kökçü. Já discuti a minha visão no clube de forma interna, aceito as consequências e vou agora viajar para a Seleção Nacional. Voltarei dentro de duas semanas para dar tudo pelo Benfica e pela equipa. Farei de tudo o que puder para dar títulos aos adeptos a este incrível clube. É o que escreve Kökçü. Diz também que só quer vencer. Escreve ainda: estou sempre aqui para lutar por ti. Uma imagem em que veste uma camisola do Benfica. João Pinto, como é que assistes a mais este episódio na novela Kökçü, que começou este fim de semana?
É um capítulo da época do Benfica. A novela tem sido realmente esta época do Benfica desde o início da época. Tem havido muitos casos e casinhos entre Vlaco Dimes, João Vítor, Di Maria, Artur Cabral e agora Kökçü. Este ainda por cima vem num momento em que o Benfica até tinha acabado de se apurar para a Liga, para os quartos de final da Liga Europa, e, portanto, ninguém estava a contar com isto. Ontem o Roger Schmidt também disse isso, ninguém estava a contar com isto. Agora o que se vê é que depois daquela bomba, no sábado, entretanto as coisas já começaram, já a ferida começou a sarar, já começámos a tentar encontrar aqui a maneira de a curar, e do lado do Roger Schmidt há esse pragmatismo de dizer que aquilo que ele disse não pode dizer e que vai ter que ser punido, e do lado do Kökçü há o pragmatismo de dizer que às vezes as coisas têm que ser ditas mesmo depois enfrentando as consequências. Mas acho que nada melhora depois da entrevista do Kökçü. Há um caminho de reconciliação, mas aquilo que se sente não se esquece, e portanto não, vai ser difícil manter estes dois felizes e contentes a sorrir um para o outro. Vamos ver como é que a equipa do Benfica volta a absorver Kökçü, se o resto do plantel sente que esta foi a medida certa para esta prevaricação, ou se ainda vamos ter mais casos, mais casinhos, sejam ou não consequência deste.
Gabriel Alves, a forma como o Benfica reage a este caso, ou vai reagir ao longo das próximas semanas, é importante também para segurar o plantel, para deixar uma mensagem, tanto para o plantel como para o Kökçü.
Sim, boa tarde. Acho que sim. Eu estou de acordo no genérico com o que o João Pinto acabou de dizer, mas há uma coisa que ficou. Ficou a ferida. Estão os advogados a funcionar para tentar, portanto, criar aqui um, digamos, a palavra assim, establishment. Porque o treinador diz que não pode ser, mas diz o jogador é importante e temos que ter entre nós. E depois o Kökçü não deixa de dizer que Pois, as coisas têm que ser ditas, mas eu estou aqui disposto a pagar, como quem diz, venha a multinha que eu pago, mas eu não deixei de dizer e de pôr o dedo na ferida. Depois, vamos saber, das duas uma, ou isto é a gota d'água dentro do balneário, porque o balneário do Benfica, obviamente, faça tudo isto desde Vlaco Dimes, passando por todo o resto que, entretanto, aconteceu. Está bom ou mal? Eu acho que está mal, aquilo é um balneário. Não esquecer também que o próprio capitão, aqui há duas semanas ou três, enfim, teve aquela frase que foi logo publicada aí por um título desportivo. Portanto, aquela frase que, enfim, que é uma frase, enfim, que diz muito. Portanto, há qualquer coisa neste Benfica 23-24 que não está a corresponder àquilo que era a expectativa dos adeptos, dos sponsors, portanto, dos patrocinadores, dos próprios jogadores, e não sei, inclusivamente a própria estrutura, penso eu, porque se gastou muito dinheiro, foi de facto um mercado altamente, enfim, de clube bem instalado, mas o clube está bem instalado, mas o mercado não corresponde àquilo que é um clube bem instalado, por todas as razões, não há ala esquerda, quanto é que já se gastou na lateral esquerda, o Coxu não tem aquele aproveitamento que a análise crítica, pelo menos, tem, não dá, a questão do ponta-de-lança, ora aqui, ora acolá, ora acolhi, quem é, quem não é, quem é que joga, quem não, qual é o modelo para o ponta-de-lança que tem, porque é evidente, tem de lá tanta gente, tem três, não é? Qual é o modelo de facto? Parece que não há modelo. Portanto, há toda uma série de situações do Benfica que me parece que agora resta saber se isto do Coxu, que aceita portanto, a punição, mas que diz, eu não deixei de dizer, se é uma gota d'água do balneário ou se fica tudo caladinho, fica tudo bem até o final da época. Vamos ver se o Benfica consegue títulos, naturalmente, que naturalmente é isso tudo que todos eles querem, ou não. E depois vamos observar no final da época o que é que vai acontecer.
Pedro Henriques, acontecer este episódio desta novela numa fase tão decisiva da época, temos aqui um impacto que pode ser negativo para o Benfica, toda esta situação.
Bom dia. Bem, o ideal era não ter acontecido, no tal mundo perfeito. Mas as coisas acontecem porque não estamos a falar de uma modalidade em que há um treinador e um atleta. Isto é uma modalidade coletiva, tem muita gente, ainda por cima muita gente muito bem paga, com interesses nas suas vidas pessoais, e quando digo pessoais em termos profissionais, mas pessoais no sentido da sua própria carreira, em que muitas vezes, e cada vez mais, o mundo está a atender para isso, em que aquilo que é o espírito de grupo, o espírito de corpo, o coletivo, o grupo, o amor à camisola, etc., cada vez vai se esbatendo e esfumando e perdendo. E é nesse sentido que eu acho que o Coxu, de repente, sentiu esta necessidade para marcar uma posição, para mostrar o seu descontentamento, até para dizer que se calhar poderia render mais no tal 10, ou na posição 10, ou o que é que seja, portanto, em linhas mais à frente. E ele pôs aqui claramente aquilo que é o seu interesse pessoal individual neste momento, aproveitando esta saída para a seleção, o que até lhe dá aqui uma margem para aquilo que a memória normalmente depois é um bocadinho curta e seletiva e esquecida, etc. E portanto aproveitou, portanto isto não é inocente, a entrevista no timing e provavelmente com alguém que o ajudou duplamente, primeiro a dizer o que disse e depois a escrever o texto que escreveu hoje, bonito, mas que não é ele, não é a cabeça dele que consegue escrever aquilo, obviamente, e que é um texto bonito, no fundo, para, ok, vou aceitar o castigo, ok, há aqui uma razão, mas eu também tinha as minhas. E deixo aqui esta questão, que é, quando ele diz que já tinha manifestado perante o clube, digamos, este seu descontentamento, é muito vago. Perante quem? Foi com o roupeiro que desabafou? Foi com o treinador adjunto? Foi com o Rui Costa? Esta parte para mim é importante. Tentar perceber, porque se é verdade que isso aconteceu, ele deveria ter escrito, eu já falei com o treinador, já coloquei ao treinador as minhas questões, diretamente, através da hierarquia que pudesse eventualmente existir no clube, não sei se podem falar diretamente com o treinador, claro que devem poder, ou se passa pelo adjunto, não interessa, ou com o diretor desportivo, e, obviamente, não fui atendido. Eu aí, embora o interesse do grupo estivesse sempre acima, eu até podia entender que é, eu já esgotei todas as possibilidades, já expliquei, sinto-me descontente e ninguém me liga, e agora vou tentar pôr isto cá fora, com as consequências, mas também tentando tirar proveito. A ideia que fica é que, por parte do treinador, ele ficou surpreendido. O treinador nunca falou com o Coxu, ou melhor, o Coxu nunca falou sobre ele, com ele a dizer, olha, eu não gosto nesta posição, quero jogar a 10 ou coisa do género. Portanto, há aqui algo que não está bem. O que vem para o futuro? Claro que o Benfica é inteligente, vai tentar resolver esta questão, até porque está muita coisa em jogo. É relembrar que o Benfica está na meia-final da Taça de Portugal, está a discutir com o Sporting o título e está numa posição privilegiadíssima em termos da Liga Europa, até pelo adversário que saiu, não são favas contadas, mas passar à fase seguinte pode até dar o apuramento direto para a Liga dos Campeões, como sabemos isso, por causa dos possíveis adversários que vão chegar a essa fase da meia-final e que porventura vão eles todos ser apurados para a Liga dos Campeões sem precisar da Liga Europa e com o novo modelo que vai encontrar para o ano. E, portanto, há aqui uma série de questões. E depois, para terminar, é só o jogador mais caro, não é do Benfica, é da história do futebol português. E, portanto, há aqui um problema de mercado também complicado, porque tu se vais pô-lo a treinar com a equipa B, não é o caso, vais desvalorizar o ativo, não podes desvalorizar este ativo, que este vale muito. E, portanto, há aqui um jogo de cintura que vai ter que ser feito.
Olha, deixa-me acrescentar aqui já agora duas coisas que me parecem importantes. Esta questão dos jogadores e dos futebolistas hoje já começa. Aliás, o primeiro foi o De Bruyne, quando disse que questão de empresários, esqueçam que eu trato da minha vida. Já o Paulo Sousa, portanto, há 30 anos o fazia. Atenção, empresários tinham um advogado que lhe fazia, portanto, a parte jurídica dos contratos. Portanto, isto nem é moderno. Mas pronto, a questão do empresariado veio. Eu tenho aqui duas coisas para dizer. A primeira, em relação a isso, o Ioro, que é um dos centrais mais promissores do futebol europeu, que joga no Lille, em França, tem um empresário, que é Jorge Mendes, que provavelmente teria o interesse em colocá-lo num clube diferente daquilo em que Ioro quer. Ioro mandou um recado. Ou foi por ele, ou foi pelo pai, ou foi pela família, ou foi pelo amigo, ou foi pelo advogado. É Real Madrid. É Real Madrid, é para onde eu quero ir, ponto, parágrafo. Depois temos outra. Vamos ao Barcelona, que é um caso muito parecido, seria, sim, similar com o Benfica. Temos o Xavi. O Xavi, depois de ser derrotado, portanto, em Montjuic, para o Villarreal por 3-2, que foi aquilo um caos, inclusive consta que Laporta queria despedi-lo na hora. Pronto, fala-se que não foi despedido, porque se fosse despedido naquele momento era uma indemnização enorme, houve ali certamente uma plataforma de acordo e veio aquela questão de ficar até o final da época. Mas não se esqueçam disto, o Gundogan, que não é um menino qualquer, é um menino cheio de títulos, é um grande jogador, tinha escrito antes desse jogo que aquilo que estava a acontecer no Barcelona não podia continuar, no seu Twitter, não podia continuar a ser. Pronto, disse isso o Gundogan. De resto, basta ler, enfim, de uma forma, enfim, muito subtil, o que é que este jogador diz quando dá uma entrevista? O próprio Lewandowski, que começou a ser posta em causa, digamos, o seu profissionalismo, a sua qualidade, também começou a dizer umas coisinhas, numas entrevistas, mas tudo muito subtil, tudo muito bem. E a verdade é que a equipa começou a ganhar outro tipo de estrutura, mesmo com as lesões, com os problemas, pois há a estrutura da própria equipa que traz os jogadores da La Masia e grandes jogadores que estão aí a surgir, mas a verdade é que o Lewandowski e o Gundogan tomaram conta do Barcelona, em termos técnicos, táticos e tudo. Basta ver, é seguir os jogos para ver as ordens que o Lewandowski dá dentro do campo. As ordens, está a dar ordens a todos os jogadores. Ele é aquele treinador. E o Xavi é expulso, claro, de vermelho direto, porque reclama, tá? E o Lewandowski dentro do campo vai orientando a equipe. Ainda ontem se viu isso, de maneira categórica, com uma grande exibição dele, que tem duas assistências e um golo. Portanto, os jogadores hoje assumem um determinado papel, desde que o treinador não seja um grande líder. Eu estou a olhar, isso não acontece com o Klopp, com o Guardiola, com o Carleto...
Temos que avançar, Gabriel.
E, portanto, são treinadores que, mesmo assim, conversam. Repara bem, o Guardiola, um dia destes, veio pedir desculpa ao jogador que disse que ele estava gordinho depois de ter vindo do Mundial. Que se queixou e magoou-se, mas mostrou a sua mágoa em termos públicos. Portanto, isto tem que haver aqui uns equilíbrios e, de facto, as estruturas têm que começar a repensar e os treinadores aquilo como é que é esta sociedade. Como diz o Carlos Queiroz, hoje treinamos multinacionais, não pessoas.
Vamos aos jogos de ontem. Começamos pelo Benfica, seguimos na mesma linha. João Pinto, rapidamente. Benfica vence por 1-0. Custou esta vitória?
Custou, mas não podia não ter custado. O Benfica faz aquele jogo sonolento, faz aquele jogo quase dando bola, passar ali de pé para pé, tentar encontrar brechas na defesa do Casapia. Na primeira parte foram 45 minutos deitados fora, além de um ou dois sustos que o Casapia pregou, e depois na segunda parte, com o Benfica a acordar um bocadinho mais, a ver os minutos a passarem, foi aumentando a velocidade, aumentou também o risco, boas substituições do Roger Schmidt, a mexer na equipa com o Cabral e com o Neres. O Cabral, entretanto, marca um golo e o Benfica depois controla o resto do jogo com a bola no pé. O Casapia nunca se mostrou um adversário que quisesse ganhar o jogo, nunca se mostrou um adversário com muita ambição e, mesmo assim, o Benfica teve muita dificuldade em contornar. Portanto, continua a ser aquele Benfica nota 12 que vai passando, que se vai mantendo nas competições, mas que nós sabemos que, quando é um bocadinho mais apertado, depois acaba por ceder. queríamos ver um Benfica um bocadinho melhor, até porque a seguir, depois mudámos o canal, vimos o Sporting e ficámos a ver o que é que uma equipa que joga a bola, como é que se faz.
Gabriel Alves, olhando precisamente para o Sporting, começa a perder por 1-0. Boa Vista vai-se organizando bem defensivamente nos primeiros minutos, mas depois é uma autêntica avalanche que o Sporting aplica sobre a Pantera e vence por 6-1. Que notas é que tiras deste encontro? Mais uma bela exibição de Oqueras, mas eu juntaria, e estive ontem no relato, Pedro também esteve connosco na emissão, juntaria, claro, Paulinho e Nuno Santos, que também fazem belas exibições neste jogo de ontem, e Daniel Bragança, que entra muito bem na segunda parte.
A verdade é que estás a falar de jogadores que normalmente nem têm sido titulares. O Daniel Bragança, o Paulinho, o Nuno Santos, não têm sido titulares. Sabes o que é que isso é? Caráter. Caráter, liderança, personalidade. Certamente que o Rubén Amorim fala com os seus jogadores. Se calhar até fala duro, até faz cara feia, mas é líder. É líder. Fala, diz-lhes, conversa, dialoga. Mostra-lhes aquilo que é preciso, ouve-os também, também os outros. E o caso do Trincão, o Trincão andou aí completamente desaparecido de um momento para o outro, aí está o Trincão. Aquilo não é só treino, sim, treino, trabalho, mas também houve conversa, de certeza. Portanto, isto é a personalidade, o caráter e é a liderança que tem. E depois a escolha dos jogadores, naturalmente aqueles que lhe têm um guarda-fato pequenino, é verdade que tem, mas o guarda-fato que tem sendo pequenino, olha, vai dando, porque também tem lá alguns fatos muito ricos, em que tem dois na espinha dorsal da equipa, que é o Guilherme e eu seis que vem substituir o Ugarte, o jogador nórdico.
Pedro Henriques, uma avalanche do Sporting, já aqui falámos. Temos agora uma pausa. Isto pode ter impacto quer no Benfica, no Sporting, e também no Porto, nesta altura do campeonato?
É assim... As coisas são sempre... Temos sempre aquela ideia que quando as equipas estão bem, o ideal é continuar. Quando as equipas eventualmente não estão tão bem, uma pausa, por um lado, pode ser bom porque dá tempo para reorganizar coisas e processos, a não ser que se percam muitos jogadores para as seleções, mas por outro lado também é aquela ideia de quanto mais depressa vier o próximo jogo para emendar o que está para trás, melhor. Isto em termos genéricos. Depois, particularizando, eu penso que neste caso até vai ser benéfico. O Sporting e o Benfica, tem aqui uma fase pela frente muito difícil, no bom sentido da palavra, ainda bem que é difícil porque está em todas as frentes, e portanto se calhar uma pausa aqui, embora se perca alguns jogadores, poderá ser bom para recuperar outros, para acertar pequenos pormenores, pequenos métodos, etc. O Sporting acho que até vai ser benéfico por uma razão muito simples. Com Adam no estaleiro, com Edwards no estaleiro, com o Pote no estaleiro, etc. Estaleiro, uma forma de dizer. Sim. Se calhar este tempo de paragem, pelo menos vai encurtar, mesmo que eles não possam recuperar para já, poderá encurtar essas suas recuperações e penso que poderá vir a ser positivo. Portanto, eu diria que para o Sporting e para o Benfica, porque a pergunta foi feita nesse sentido, mas eu acho que também para o Futebol Clube do Porto pode ser positivo esta pausa, mas sabemos também que ao mesmo tempo há muitos jogadores, e felizmente para esses clubes, que estarão fora. De qualquer maneira, vamos aguardar e vamos virar agora o foco para aquilo que é importante, que é depois a seleção nacional, e depois daqui a duas semanas já estaremos cá outra vez focados naquilo que resta, e o que resta ainda é muito importante, quer nas competições nacionais, quer internacionais.
Vamos então às nossas notas de campeão. Gabriel Alves, começa desse lado, campeão do dia.
Olha, eu vou dar a nota de campeão à alegria do povo dos estádios, portanto, àqueles jogadores que de facto fazem... Os adeptos, olha, tipo João Pinto, que eu prezo muito, levantarem-se e gritarem, gol, gol, fantástico. Olha, Artur Cabral, tem nota. Gyökeres tem notíssima. E Lewandowski tem uma nota enorme. Portanto, 16 para Artur Cabral, faz um gol fabuloso. Para o Gyökeres, marca aqueles 3 golitos. E faço para o Lewandowski, pela sua autoridade em campo, autoridade tática, técnica, e por aquilo que ele é o exemplo. 2 assistências e 1 gol ontem para o Atlético de Madrid. 19.
Pedro Henriques?
Fugindo aqui um bocadinho ao futebol, embora a gente, nós normalmente valorizamos e damos notas muito altas e positivas quando as nossas seleções ganham, mas agora perderam o handball e o rugby. O rugby perdeu de forma mais convincente, realmente a Geórgia foi muito superior do princípio ao fim. O handball tivemos a coisa na mão e depois a 30 segundos do fim ainda podíamos tentar com aquele jogador que está isolado, se marcamos reduzimos para 1 e bastava-nos um empate e podíamos lançar o pânico nos últimos 30 segundos. Tivemos o jogo muitas vezes controlado, não se conseguiu ir aos Jogos Olímpicos, mas qualquer uma nota positiva, 14, porque ok, não fomos, mas estivemos lá e estivemos na discussão, já não é aquela coisa que somos eliminados muito cedo. E o rugby, mesma coisa, portanto, 2 modalidades em crescendo, olhando para os jogadores que lá estão e conhecendo um bocadinho das modalidades, percebemos claramente que há muito futuro. e havendo futuro é sempre a melhor notícia, a melhor novidade para qualquer sociedade e também neste caso para o desporto. Portanto, handball e rugby não conseguiram, nota 14, estiveram lá e continuamos sempre muito orgulhosos destas seleções e do que possam vir a fazer no futuro.
João Pinto, para terminar.
Bom, eu os meus campeões também eram a Seleção Nacional de Handball e de Rugby, exatamente por esse espírito esportivo de saber perder, mas dar os parabéns mesmo quando se, apenas por se competir a um nível tão alto, e portanto parabéns à Seleção Nacional de Handball e de Rugby. E tinha, felizmente, tinha aqui dois suplentes para os meus campeões. Um, o Carlitos Alcaraz, uma máquina, um jogão ontem, uma final, e a vitória em Indian Wells. E para a Nike, para a Federação, que finalmente acertaram com duas camisolas bonitas para a Seleção Nacional. Normalmente tínhamos uma principal feia ou uma secundária feia, agora estão duas bonitas. Parabéns, pá.
Muito bem, terminamos assim com essa nota para os novos equipamentos da Seleção. Foram hoje apresentados. O campeão está de regresso amanhã.